Boa tarde a todas e a todos. Sr. Deputado Filipe Melo, já passo a palavra e nem dei início aos trabalhos. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas, cumprimentar-vos, agradecer o facto de termos conseguido ser todos tão rápidos, uma vez que o plenário terminou há poucos minutos. Eu até tinha pedido desculpa em nosso nome e alguma tolerância, porque porventura iríamos atrasar alguns minutos o início dos nossos trabalhos. É verdade que atrasámos, mas poucos minutos. E, portanto, estamos em condições de dar início a esta nossa audição, que, como saberão, é uma audição à autoridade da concorrência, uma audição regimental, que, em bom da verdade, já deveria ter sido realizada, mas, em fruto das circunstâncias, só hoje, e com as circunstâncias públicas e políticas que todos bem sabemos, só hoje é possível agendá-la. E, portanto, eu queria naturalmente dar as boas-vindas. Pela Sra. Doutora Marta Rocha, Diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, e a Doutora Teresa Duarte, Assessora de Comunicação.
O professor Miguel Maurício, que é vogal do Conselho.
Muito bem, eu não tinha essa indicação, tenho agora pelo Sr. Vogal do Conselho de Administração, Doutor Miguel Moura e Silva. Senhores Deputados, eu queria informar que, de acordo com o nosso regimento e com a grelha de tempos que temos, está prevista uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade reguladora. Exatamente, por ser uma entidade reguladora, tem direito a uma intervenção de 10 minutos inicial, eventualmente para utilizar uma apresentação que foi distribuída pelas senhoras e pelos senhores deputados e que também já está disponível em sala para que possamos acompanhá-la. Teremos depois uma primeira ronda, a que caberão 6 minutos ao Partido Chega, 6 minutos ao PSD, 6 minutos ao PS, 4 minutos à Iniciativa Liberal, 3 minutos ao Livre, 3 minutos ao PCP, 3 minutos ao CDS-PP e 2 minutos à JPP, sendo que nesta primeira ronda o Sr. Professor responderá a seguir a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Teremos depois, eventualmente, se inscrições houver, uma segunda ronda em que caberão 2 minutos a cada grupo parlamentar. E o Sr. Professor responderá no mesmo tempo, mas no final de todas as intervenções de todos os grupos parlamentares. Dito isto, agora sim, Sr. Deputado Filipe Melo, pede-me a palavra para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço ao Sr. Presidente e à mesa que veja, por favor, de que forma nós, Grupo Parlamentar do Chega, conseguir fazer a audição à Autoridade da Concorrência com os meus deputados sentados na bancada dos jornalistas e outros nos assessores. E só o vamos fazer por muito respeito que temos à Autoridade da Concorrência e a quem a representa. Porque senão, Sr. Presidente, eu levantava-me e saía da sala juntamente com o meu grupo parlamentar. Eu, por acaso, consegui aquele lugarzinho no fim porque cheguei a tempo. Se demorasse mais 1 minuto, certamente estaria ao pé do colega da Iniciativa Liberal. Eu já venho a alertar para isto desde o início dos trabalhos, Sr. Presidente. Desta forma, eu acho que é indigno para esta comissão, para esta Assembleia e para com os nossos convidados também, termos deputados que vão, por acaso, intervir sentados ali atrás. Portanto, antes de começar os trabalhos, eu peço ao Sr. Presidente que arranje uma solução, porque senão, vamos lá ver, com todo o respeito pelos grupos parlamentares todos e pela sua dimensão, se nós começarmos a vir mais cedo e ocupar os lugares todos, os suplentes e os efetivos dos outros grupos parlamentares vão arranjar lugar atrás. Não pode ser assim, Sr. Presidente. E daí
Muito obrigado, Sr. Deputado.
eu não consigo fazer esta audição com os meus colegas sentados fora da mesa onde vamos fazê-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, este tema já foi por nós abordado anteriormente. Aquilo que decidimos foi que seria objeto de análise, e certamente o partido que o Sr. Deputado integra não deixará de o colocar numa próxima reunião de conferência de presidentes de comissão, e será aí que, porventura, terá mais cabimento. De todo modo, Eu não vejo inconveniente que as senhoras e senhores deputados possam organizar de outra forma que entendam, mas isso caberá a vossas excelências, porque não sou eu que vou fazer a distribuição dos lugares na sala, porque não é uma matéria que seja da minha responsabilidade. E, portanto, se as senhoras e senhores deputados assim entenderem organizar-se de outra forma, ainda há lugares vagos, estou a ver aqui um lugar vago, enfim, está à vista, também há ali dois lugares vagos, há aqui outro lugar vago, portanto é uma questão de, porventura, se assim entenderem, organizarem-se na sala de outra forma. Eu não irei fazer essa distribuição, compete às senhoras e aos senhores deputados. E volto a dizer, Sr. Deputado, já decidimos anteriormente que esta matéria será, sobretudo, objeto de análise numa reunião de conferência de presidentes. Muito obrigado. Com o bom senso de todos, já se estão a arranjar mais lugares, como se vê. E se apertarmos mais um bocadinho, eu julgo que se arranja mais um ou dois lugares. Portanto, nem é preciso eu intervir para que o bom senso disponibilize diversos lugares. Sr. Deputado Filipe Melo, pede-me a palavra, para que efeito?
No mesmo seguimento, Sr. Presidente.
Interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, faz favor.
Exatamente. Sr. Presidente, eu percebo a sua boa vontade em tentar resolver, o bom senso. Agora, o que o Sr. Presidente nos sugere é aqui uma salada de fruta, em que nós estamos para aqui todos misturados. Quer dizer, o objetivo de um grupo parlamentar estar junto numa comissão... Não percebi?
Senhores deputados... Sr. Deputado Filipe Melo, já percebemos a interpelação à mesa?
Só concluir, até o deputado Carlos Pereira interromper. Sr. Deputado, eu sei que ser a terceira força política não é agradável, mas tem que se remeter ao seu lugar e esperar...
Senhores deputados, vamos terminar
que eu continue. O Sr. Deputado está muito nervoso.
Sr. Deputado.
Eu percebo.
Sr. Deputado Filipe Melo, quer concluir ou tira-lhe a palavra? Faz favor de concluir.
Não, vou concluir.
Eu dou-lhe a palavra.
Eu gostava, mas...
Pronto.
Eu dou-lhe
a palavra.
Quando tenho um deputado a insultar...
Sr. Deputado, concluir. Faz favor.
E para dizer, Sr. Presidente, que, efetivamente, isto não são condições de trabalho. Os grupos parlamentares estão organizados em bloco e por isso é que se sentam desta forma e não de uma forma ad hoc, precisamente para poderem trocar ideias para que as audições sejam frutíferas, e não de outra forma, porque senão não há entendimento. Mas ainda assim, agradeço também ao Grupo Parlamentar do PSD ter feito este esforço de deslocação, mas, Sr. Presidente, eu peço que isto seja visto, aliás, até na reunião que teremos a seguir de mesa e coordenadores, para que uma situação como esta não se volte a repetir, porque temos três
deputado, está
três
perfeitamente
deputados
clara
e,
a sua
três
posição.
Deputados efetivos na Comissão, que estão fora da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tinha feito nenhuma sugestão anteriormente, apenas deixei ao critério de Vossas Excelências uma melhor organização da sala, mas agora sim vou fazer uma sugestão. E a sugestão que faço é que passemos ao importante, dando 10 minutos à autoridade da concorrência para poder fazer a sua intervenção inicial, para depois passar a palavra aos grupos parlamentares para podermos fazer esta audição como ela merece ser feita. Sr. Presidente, Sr. Professor, faz favor, 10 minutos. O tempo conta ali, já sei que está habituado e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, senhoras e senhores deputados, eu começo por cumprimentar os senhores deputados e senhores deputados aqui presentes e que integram esta comissão. Estando em causa a primeira reunião à qual compareço após as últimas eleições, gostaria de desejar a todos um mandato frutífero, certo de que o trabalho aqui realizado contribuirá de forma decisiva para o bem-estar de todos os portugueses. A minha presença nesta comissão, como já foi referido pelo Sr. Presidente, decorre de, nos termos da lei, dever prestar informação sobre os resultados da atividade realizada em 2024 pela Autoridade da Concorrência, bem como apresentar as prioridades estratégicas definidas para 2025 para esta autoridade, à qual tenho a honra de presidir. A tarefa desempenhada pela Autoridade da Concorrência entendo ser fundamental, porquanto, no momento em que a estabilidade e o crescimento económico, bem como o reforço da competitividade do país, assumem particular importância, é essencial assegurar a promoção de mercados mais concorrenciais para, dessa forma, entre outros aspectos, proteger o poder de compra das famílias, incentivar a inovação e garantir a manutenção de condições justas para as empresas. Neste contexto, em 2024, a Autoridade da Concorrência concluiu um conjunto de investigações e sancionou práticas anticoncorrenciais com impacto relevante em múltiplos setores estratégicos da nossa economia. Nesse ano, de 2024, foram aplicadas coimas no valor total de 67,2 milhões de euros, que refletem a adoção de 7 decisões sancionatórias em áreas diversas e tão distintas como os serviços financeiros, o setor da saúde ou os mercados de trabalho. A este propósito, assinalo 3 casos paradigmáticos. No setor dos pagamentos eletrónicos, foi sancionado um grande grupo económico por práticas de abuso de posição dominante envolvendo vendas ligadas, o chamado tying, que restringiam o acesso ao mercado de processamento de pagamentos. Neste caso, a coima aplicada ascendeu a 13,8 milhões de euros. No setor da saúde, foi identificado e sancionado um cartel que envolvia 7 dos principais grupos laboratoriais a operar em Portugal, estando em causa práticas de fixação de preços e de repartição geográfica do mercado, de prestação de análises clínicas e de testes Covid-19. Este cartel manteve-se ativo durante 6 anos, tendo a coima global aplicada correspondida a cerca de 48 milhões de euros. Por fim, e nos vulgarmente designados mercados de trabalho, a Autoridade da Concorrência concluiu 3 investigações relacionadas com acordos de não contratação recíproca de trabalhadores entre empresas, vulgarmente designados como acordos de no-poach. Estas últimas práticas, estes chamados acordos no-poach, são particularmente nocivas, uma vez que limitam a mobilidade laboral e comprimem salários, afetando diretamente os trabalhadores. E a Autoridade da Concorrência tem sido pioneira na abordagem destes comportamentos, num esforço alinhado com as prioridades da Comissão Europeia e de outras autoridades da concorrência internacionais. Passando agora para uma outra área de atuação da Autoridade, o chamado controle prévio de concentrações, a Autoridade analisou, em 2024, 93 operações de concentração. Estas conduziram à emissão de uma decisão de oposição, uma decisão de proibição, no caso da pretendida aquisição da empresa Novo pela Vodafone. Esta decisão fundamentou-se na circunstância de a projetada operação ser apta a criar entraves significativos à concorrência efetiva no setor das telecomunicações. E a decisão emitida pela Autoridade, entendemos, evitou a eliminação de um operador com ofertas diferenciadas e preços mais baixos, assegurando a diversidade e a escolha para os consumidores, como mais tarde se veio verificar. A atividade da Autoridade incluiu também a análise prospectiva e o acompanhamento de setores em transformação. Exemplo desta realidade constituiu o estudo sobre concorrência e mobilidade elétrica, que envolveu uma consulta pública que teve uma participação recorde por parte de múltiplas entidades e que motivou, mais tarde, 9 recomendações concretas ao Governo e às autarquias locais. Entre estas, destaco a necessidade de se promoverem mecanismos concorrenciais para a instalação de postos de carregamento nas áreas de serviço, a simplificação do modelo organizativo e de métodos de pagamento e a revogação de barreiras legais que dificultam a entrada de novos operadores. Estas recomendações visam garantir que a transição energética decorre num ambiente aberto e competitivo, com benefícios reais para os consumidores, para o ambiente e para o território. Aqui chegado, devo sublinhar que toda a atividade desenvolvida pela Autoridade da Concorrência ao longo de 2024 manteve-se plenamente alinhada com as prioridades definidas para esse ano. A instituição atuou com eficácia na identificação e repressão de práticas mais nocivas à concorrência, reforçou a vigilância sobre setores estratégicos e promoveu um diálogo construtivo com os agentes económicos e entidades públicas, continuando com as iniciativas de proximidade junto da sociedade ao longo de todo o país, iniciadas em 2023. Estou certo, aliás, que o impacto das decisões tomadas em 2024 confirma a capacidade da Autoridade da Concorrência para concretizar a missão de que estamos encarregues, com rigor, isenção e foco no interesse geral. E, nesse sentido, pretendemos manter o mesmo rumo em 2025, ano em que a Autoridade da Concorrência orientará e está a orientar a atuação assente em 3 grandes eixos, já definidos nas prioridades de política de concorrência para 2025, estabelecidas por mim no final do ano transato. Esses eixos visam, em primeiro lugar, reforçar o combate às práticas mais nocivas para a concorrência, com prioridade para os cartéis e práticas de abuso de posição dominante. Em segundo lugar, promover a concorrência em todos os setores da economia, em articulação com as políticas públicas e regulatórias. E, em terceiro lugar, acompanhar desafios económicos emergentes, como sejam a digitalização e a inteligência artificial, até à sustentabilidade ambiental, para garantir que os mercados continuam abertos, dinâmicos e acessíveis. Tendo já decorrido 1 semestre do presente ano, posso assinalar que a Autoridade deu seguimento ao desenhado plano de ação. Tal inclui, entre outros aspectos, novas decisões sancionatórias, incluindo a condenação de 3 empresas de um grupo multinacional de serviços digitais por práticas anticoncorrenciais no mercado laboral, às quais foi aplicada uma coima no valor total de mais de 3 milhões de euros. 3 outras empresas no mesmo setor de atividade, 2 multinacionais e 1 portuguesa, visadas no mesmo processo, recorreram ao mecanismo de transação, colaborando com a investigação e pagando voluntariamente coimas de cerca de 1 milhão de euros. A par destas intervenções, a autoridade manteve, ao longo do primeiro semestre de 2025, uma dinâmica contínua e firme na repressão de práticas restritivas da concorrência, através da instauração de novos processos, realização de diligências de busca e adoção de medidas processuais decisivas. Destacam-se 4 diligências de busca e apreensão em setores como o comércio grossista e retalhista, contratação pública, sistemas de segurança, que visaram recolher prova para investigações em curso. Foram ainda emitidas 4 notas de ilicitude em casos que abrangeram os setores da saúde, da formação profissional, das gravações e da contratação pública. Esta continuidade na atividade procedimental, que inclui diligências no terreno, análises jurídico-económicas e medidas formais, como a emissão das referidas notas de ilicitude, ilustram o compromisso da Autoridade da Concorrência em prevenir infrações à concorrência e sancionar a sua prática, assegurando que os mercados funcionam em benefício de todos, consumidores, empresas e setor público. Manteve-se, por isso, o foco na promoção da concorrência e apoio à formulação de políticas públicas, o que se traduziu na emissão de 6 estudos, parceiros e recomendações em setores particularmente relevantes do ponto de vista regulatório e económico. Destaco, entre outros, o parecer à proposta de discussão nacional do Regulamento dos Serviços Digitais e os comentários ao Plano de Desenvolvimento e Investimento da Redistribuição Elétrica para 2026-2030. A autoridade participou também nos trabalhos parlamentares sobre mobilidade elétrica, contribuiu para a revisão das diretivas de contratação pública da União Europeia e elaborou uma nota no setor da energia no âmbito da avaliação da política energética de Portugal pela Agência Internacional de Energia. Esta intervenção regulatória demonstra o compromisso da autoridade com a criação de um enquadramento jurídico e institucional mais transparente, aberto à concorrência e orientado para o interesse geral. A autoridade tem ainda desenvolvido iniciativas que visam assegurar um diálogo direto com as entidades públicas e privadas por todo o país, com vista à promoção dos valores de concorrência, permitindo assim ouvir as dúvidas e preocupações de várias regiões. Só este ano, realizamos já iniciativas nos distritos da Guarda, Viseu, Leiria e Lisboa, num total de 12 sessões, para cerca de 450 participantes. Por outro lado, ainda agora no plano judicial, a atividade da autoridade tem sido amplamente validada pelos tribunais. Assim, entre outras decisões judiciais, em 2024 e no primeiro semestre de 2025, o Tribunal da Relação de Lisboa e o Tribunal Constitucional confirmaram decisões sancionatórias relevantes, confirmando a legalidade e robustez técnica da atuação da autoridade. E também o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão proferiu sentenças que acolhem na íntegra os fundamentos da autoridade. Ainda neste contexto, gostava de assinalar uma contradição relevante na jurisprudência proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Com efeito, no vulgarmente designado caso da banca, o Tribunal da Relação considerou que o prazo de prescrição não se suspendeu com o pedido de reenvio prejudicial efetuado ao Tribunal de Justiça da União Europeia, pelo que anulou a decisão preferida pela autoridade com fundamento na prescrição entretanto ocorrida. Porém, e no chamado caso dos CMEC, a mesma instância judicial, ou seja, o mesmo Tribunal da Relação, entendeu exatamente o oposto, ou seja, que o prazo de prescrição se suspende enquanto decorrer o pedido de reenvio prejudicial, que em média, recordo, demora cerca de 2 anos. Estas decisões contraditórias, preferidas pelo mesmo Tribunal de Recurso, geram insegurança jurídica e fragilizam a coerência da aplicação do direito à concorrência, sobretudo em processos complexos e de grande relevância económica. Devo, no entanto, observar que esta questão não se coloca em novos processos, uma vez que desde a alteração operada à Lei da Concorrência em 2022, e nos termos do artigo 74, número 9 desta lei, a prescrição do procedimento por infração suspende-se pelo período de tempo em que a decisão da Autoridade da Concorrência for objeto de recurso judicial, incluindo eventuais recursos para o Tribunal Constitucional, sem qualquer limitação temporal. Não obstante, a Autoridade da Concorrência continuará a recorrer a todos os meios processuais para, com firmeza, assegurar a defesa da legalidade das decisões preferidas e a proteção do interesse público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu sei que é tempo de concluir, permitam-me apenas que reafirme que a Autoridade da Concorrência continuará a pautar a atuação com o rigor, isenção e independência que a caracterizam, colocando os instrumentos de direito à concorrência ao serviço do bem comum. Fico agora totalmente disponível para esclarecer qualquer aspecto que esta Comissão entenda, bem como para escutar os eventuais contributos que entendam conceder. Muito obrigado pela vossa atenção.
Senhor Presidente, muito obrigado. Com a tolerância da mesa, que também é devida, porque naturalmente aquilo que tem para nos dizer é importante, concluiu assim a sua intervenção inicial. Vamos agora dar início à ronda pelos grupos parlamentares Inicia o grupo parlamentar do Chega, conforme informei no início, tem 6 minutos para esta intervenção. Tenho a informação que será uma intervenção partilhada, julgo eu, entre o Sr. Deputado Filipe Melo e Pedro Tavares. Não. Sr. Deputado
Eduardo Teixeira.
Houve uma alteração.
E Sr. Deputado
Eduardo Teixeira e Pedro Tavares, é assim, não é? Muito bem, quem inicia é o Sr. Deputado Pedro Tavares, é isso?
Eduardo Teixeira.
Eduardo Teixeira, peço desculpa, mas não tinha a informação precisa. Portanto, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo-lhe desculpa porque aqui o erro foi nosso. Nós é que demos de mal a informação, mas deixe-me começar só por lhe pedir que não faz muito sentido o Chega com o número de eleitos efetivos que tem, estar aqui neste canto desta mesa e não cabem os seus elementos. Há que repensar essa situação e gostava de lhe dar nota disso porque não adianta o PSD ter 8 ou 10 membros e depois estarmos aqui apenas 2 elementos, nem metade dos efetivos estão aqui nesta comissão sentados à mesa, o que eu acho que é elementar. E pedia-lhe aqui uns 15 segundos de desconto à minha intervenção, que no fundo era um protesto, se me permitir. Sr. Presidente, sobre o que nos traz aqui hoje,
Sr. Deputado, faz favor de continuar, por favor.
Muito obrigado, está a ouvir.
Não, mas continue, por favor.
Muito
não
bem.
Estão garantidas,
doutor,
as condições para continuar.
Sr. Cunha Rodrigues, muito obrigado por vir a esta casa. É para nós muito importante ouvi-lo nesta Comissão de Economia. Está há 2 anos em funções, foi nomeado em 2023, em março de 2023, 2 anos e qualquer coisa. Tem uma missão muito importante, como fez questão até de realçar. Há que controlar, há que efetuar um propósito, há que ter uma visão e uma missão e há que ter valores dedicados à colaboração, responsabilidade e isenção no mercado e evitar situações que possam trazer problemas às empresas, ao mercado e a tudo que possa criar também por essa via problemas aos consumidores e aos portugueses. Não deixa de ser curioso, olhando para o seu quadro pessoal, que é um pouco o reflexo da função pública. Tem 105 dirigentes especialistas e tem apenas técnicos administrativos 10, o que é um rácio elevadíssimo. É muitos mais chefias, que eu não sei quem se chefiam quem, porque só tem 10 administrativos e depois tem 105 técnicos superiores e dirigentes e especialistas, o que é um número muito elevado e faz com que os custos de funcionamento disparem com um número considerável e fez questão de nos dar essa informação. Há aqui uma questão, de facto, importante, falou-nos de vários processos, dá-nos informação e temos informação do SAP Portugal, temos informação do que representa o grupo Inetum, temos a informação de outros casos e que nos faz questão de particularizar o caso da banca. O caso da banca é relevante. A prescrição para um dos casos, a outra parte da faz com que a prescrição não parará, mas trouxe-nos também aqui uma orientação dizendo que no futuro, em alguns casos mais, isto pode-nos aplicar, o que veremos se aplica ou não, porque estamos a falar isto aplica-se para penalizar fortemente os clientes bancários. Quanto à cartelização da banca, há cartelização no sentido de proteger as entidades financeiras e nunca os clientes bancários. E, portanto, quer no lado dos ativos, quer no lado dos passivos, quer nas operações bancárias, quer no que é relevante. E aqui, nestes 105 chefias técnicos que tem, eu diria o que é que está a fazer para que esta cartelização, que tem sido evidente, e por isso é que originou processos ao longo dos últimos anos, o que é que estes 105 chefias e técnicos especialistas estão a fazer? Porque para nós é muito importante. Sabe que grande parte dos orçamentos das famílias são pagos aos bancos e são pagos nesta cartelização que existe entre os bancos, que não é só nas taxas de juros, não é só nas operações bancárias ativas e passivas, mas, acima de tudo, na responsabilidade que os portugueses têm em cumprir e querem cumprir no pagamento das taxas de juro que existem associadas ao crédito à habitação. Ainda ontem tivemos conhecimento do disparo brutal que teve em maio de 25, face a maio de 24, na questão do acesso ao crédito ao consumo para pagamento de despesas pessoais, que disparou de mais 14% na globalidade, e se a cartelização continuar, coitados portugueses, eles é que vão pagar. E aqui a cautelidade da concorrência faz todo sentido e necessitamos aqui da sua pronta intervenção com as suas 105 chefias / técnicos / é o que está aqui, Sr. Presidente. É o que está aqui. São 105, eu sei que não são todos chefias, são técnicos, são superiores, mas administrativos que depois que tentam interagir com a instituição têm apenas 10. E estes são de facto importantes nas denúncias que vão chegando à casa da Autoridade da Concorrência. E passaria a palavra, o Sr. Presidente passará a palavra com certeza ao meu colega deputado. Muito obrigado.
Sim, senhora. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Tavares, que tem cerca de um minuto para a sua intervenção. Sr. Deputado, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Eu com o tempo que tenho, vou deixar então já aqui uma questão. Portanto, estamos perante comprovadas situações por práticas ilegais de não contratação relacionadas com cartéis, como foi falado, ou seja, práticas ilícitas em que as empresas atuam no sentido de combinar preços ou repartem mercados entre si, lesando os consumidores e outras empresas. Que ações preconiza a Autoridade da Concorrência a ser adotadas nesta questão dos cartéis? E também, em relação ao combate ao concluído da contratação pública, pelo explicitado, que iniciativas e ações vai a Autoridade da Concorrência priorizar no sentido de intensificar a investigação e o consequente sancionamento de comportamentos relacionados com práticas anticoncorrenciais, de modo a se garantir uma apertada vigilância sobre os cartéis no que à contratação pública diz respeito, assim como a outros comportamentos ilícitos que afetam os orçamentos públicos? Basicamente são estas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, Sr. Presidente, tem agora 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado. Eu ouvi atentamente quer o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quer o Sr. Deputado Pedro Tavares. Começando pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Sr. Deputado referiu-se ao quadro pessoal previsto para a autoridade, não é o quadro que está neste momento, creio que o Sr. Deputado não me está a ouvir, mas de toda a forma é o quadro pessoal que está estabelecido, mas não é o quadro que está preenchido. Nós não temos 115 pessoas neste momento, temos 102. E, portanto, essa é a designação dos técnicos de carreira, são técnicos especializados, que se confundem entre juristas e economistas, e, portanto, não são chefias, não há 115. É o quadro pessoal que está por preencher, Sr. Deputado. Não é o quadro pessoal que está preenchido. Nós temos 102 pessoas neste momento em funções na autoridade, não temos 115. Quantas chefias há? Sr. Deputado, quer que eu diga chefias em termos de departamentos? Nós temos departamentos, temos 4 departamentos.
Mas são chefias? Sr. Deputado, o Sr. Presidente está a responder às questões. As perguntas estão feitas, o Sr. Presidente vai responder. Não vamos entrar em diálogo nem em pergunta-resposta desta natureza. Sr. Presidente, faz favor.
A orgânica da autoridade está disponível no nosso site, é totalmente transparente. Temos um Conselho de Administração, temos 4 departamentos, depois temos unidades orgânicas e dentro de cada departamento há uma hierarquia, Sr. Deputado. Depois, relativamente à questão que coloca quanto ao caso da banca, da prescrição, se eu bem percebi, o Sr. Deputado estava a perguntar o que é que vai acontecer quanto a casos futuros, quanto a casos presentes, e, portanto, o que neste momento a lei está prevista é que, para o futuro, a prescrição não ocorre em sede de recurso judicial. Depois, relativamente às medidas, o Sr. Deputado, se eu bem percebi, perguntou quanto ao setor da banca e o que é que a autoridade tem feito relativamente ao setor da banca. Tem feito muito, Sr. Deputado. A autoridade tem emitido recomendações, emitiu issues paper, emitiu comentários que enviou à Comissão de Orçamento e Finanças em abril de 2020, aliás, à qual irei para a semana justamente falar, um conjunto de iniciativas sobre comissões bancárias. Nesses comentários, a autoridade recomendou, entre outros aspectos, a alteração do Decreto-Lei 71/2017, para dar a opção de escolha da instituição de crédito para contas de depósito à ordem a conta de celebração de crédito à habitação. Noutra perspectiva, considerou-se relevante continuar a reforçar medidas que eliminem barreiras à pesquisa e mudança de prestadores alternativos, de modo a promover a mobilidade dos clientes bancários. Temos também feito recomendações no sentido de serem aprovadas medidas que reduzam a barreiras à mobilidade, nomeadamente ao nível dos custos associados à pesquisa e comparação de ofertas alternativas existentes no mercado. Por exemplo, já estive aqui noutra comissão há cerca de um ano e meio a propor a existência de um portal que permita assegurar a comparabilidade da remuneração de depósitos a prazo por parte de instituições de crédito e que pode ser feita pelo Regulador Central, pelo Banco de Portugal. Portanto, temos feito estudos, num estudo, por exemplo, desenvolvido entre a Autoridade e o Banco de Portugal, demonstrou-se que a fixação das comissões máximas de reembolso antecipado em 2007 facilitou a transferência de contratos de crédito à habitação e instituições de crédito, e que a introdução destes limites foi importante para promover a mobilidade dos clientes bancários. Como saberá, e eu tive a ocasião de dizer, nós sancionamos uma grande empresa ao nível do processamento e pagamento de sistemas de cartões de crédito no valor de 3,8 milhões de euros, e isso contribuiu para melhorar o sistema de pagamentos e para baixar as comissões que são pagas pelos consumidores. Temos defendido que a prática de vendas associadas ao empacote pode dificultar a comparação de preços ao reforçar a heterogeneidade e a complexidade dos pressários e, portanto, nessa medida, esses princípios a Autoridade defendeu nesses comentários que efetuou um conjunto de iniciativas legislativas sobre comissões bancárias em 2020. Ainda ao nível da entrada, por exemplo, de operadores fintechs, que é hoje em dia um novo desafio que se coloca no setor bancário, com os problemas que se colocam de shadow banking e afins, a autoridade não defendeu nenhum tipo de detrimento em relação de outros, entendendo que o surgimento de novos players que ofereçam serviços baseados em tecnologias digitais é crucial para aumentar a concorrência neste setor. E, portanto, que consideramos positivo que a existência de operadores fintechs que permitem uma diferenciação e, com isso, permitem aumentar a opção de escolha do consumidor, que é isso que nos preocupa, afinal. E, portanto, Sr. Deputado, eu também não tenho muito tempo, há um conjunto vasto de medidas, que com todo o gosto poderei deixar, que a Autoridade tem vindo a preconizar em sede, quer de advocacy, de recomendações que tem feito, e depois quer em sede de enforcement, como acabei de referir, a propósito dessa decisão que foi preferida há cerca de um ano de sanção relativamente a um grande grupo. Ainda relativamente ao quadro pessoal, só para esclarecer o deputado, o meu dever aqui é prestar essa informação, a Autoridade tem 10 dirigentes, 3 dirigentes principais, um diretor adjunto, um diretor do Gabinete de Estudos e Componente de Mercados, que está aqui, a doutora Marta Rocha, 2 chefes de unidade e 3 chefes de unidade, no total de 10 dirigentes, deputado, para total esclarecimento da questão que estava a colocar. Relativamente ao senhor deputado Pedro Tavares, estava-me a perguntar relativamente, se eu bem percebi, ao combate ao conluio na contratação pública e que iniciativas é que temos preconizado e feito. Eu diria, querem sede de advocacy, querem sede de enforcement. Começando pelas primeiras, advocacy, recomendações, eu referi há pouco os comentários que fizemos à proposta de revisão das diretivas sobre contratos públicos que estão neste momento em curso na União Europeia e que eventualmente serão alteradas no próximo ano, e nós já fizemos esses comentários que estão disponíveis no nosso site. Temos feito campanhas pelo país fora, como eu referi há pouco, nomeadamente com esta nova iniciativa que foi lançada já este ano de mais concorrência junto ao setor público, com a iniciativa que eu referi anteriormente dos 20 anos de 20 cidades. Em termos de enforcement, de aplicação, nós desenvolvemos uma nova plataforma digital que começou a funcionar há pouco tempo, que permite, através de técnicas de screening, ir verificar padrões de comportamento ao nível do portal base, de informação que temos disponível no portal base. Temos feito isto em articulação também com o IMPIC, para, com esses padrões de comportamento, podemos eventualmente recolher indícios, práticas anticoncorrenciais e abrir novos processos de investigação. Este é um mecanismo que está já a ser feito com base na inteligência artificial. Reforçamos, aliás, o departamento da autoridade neste domínio, da Unidade de Tecnologias de Informação, com novas pessoas, com pessoas com elevada competência no domínio informático, e, portanto, estamos em articulação com estes dois departamentos a recolher essa informação que nos permite, de facto, iniciar investigações numa área que é muito sensível e que deve ser atacada. São as práticas clássicas, normalmente denominadas por bid reading, que frequentemente surgem no contexto da contratação pública e que afetam não apenas o Estado diretamente, afetam todos os contribuintes, afetam todos nós, e que são nocivas, e que por isso nós estamos, enfim, quer em sede ética, quer em sede enforcement, a procurar verificar e atuar sempre que é necessário. E com isto acho que ultrapassei o meu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassou e dei alguma tolerância para que pudesse também concluir. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, julga-se, Sra. Deputada Cristina Tomé. Faz favor, Sra. Deputada, até 6 minutos também, conforme anunciei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que este microfone não está a funcionar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este agora sim funciona. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, em meu nome, queria cumprimentá-lo, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui e em si cumprimentar as pessoas que o acompanham, ou os responsáveis que o acompanham, e colocar-lhe aqui algumas questões que o Grupo Parlamentar tem. Em 2024, foram apresentados os relatórios Leta e DRAI e as prioridades políticas da Comissão para o período 2025-2024 a 2024-2029. Documentos que, em conjunto, apontam para a simplificação e traduzem uma mudança de paradigma nas regras da concorrência e auxílios de Estado, tornando-as mais flexíveis e subordinadas à política industrial, em linha com os objetivos de competitividade da União Europeia. Para tal, a Comissão deverá propor uma alteração das regras de concorrência, tendo em vista a sua flexibilização e um novo quadro de auxílios de Estado. Numa entrevista que deu no ano passado, no final do ano passado, o Sr. Presidente mencionou, e cito, uma política industrial não prejudica a existência de uma política de concorrência. Defende que a concorrência está até acima da industrialização e, continuando a citá-lo, a inovação surge também da concorrência e da existência de mercados contestáveis e mercados competitivos. O relatório DRAI e o relatório Leta não são tábua de lei, não são os 10 mandamentos, são relatórios que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. Tanto um como o outro têm aspectos muito positivos. Há um ou outro aspecto em que podemos não estar totalmente de acordo. E aqui entramos nas questões. Se poderia desenvolver um pouco mais sobre esta sua posição, quais são os aspectos que poderia destacar pela positiva e pela negativa, e acrescentar outras questões, como quais são os setores económicos que terão prioridade em 2025 para a Autoridade da Concorrência, os setores que atualmente geram mais preocupações, quais são os setores dos mercados onde mais entraves à concorrência se verificam, quais serão as áreas prioritárias para a afetação de recursos da Autoridade da Concorrência, quais são as ações em concreto que estão previstas para alcançar os objetivos a que a Autoridade da Concorrência se propõe para o ano 2025. Acrescento que, de acordo com as prioridades de política da concorrência, refere também que o ano de 2025 será marcado por desenvolvimentos importantes na política de concorrência a nível da União Europeia, designadamente no que respeita às revisões legislativas em curso e à implementação de instrumentos legislativos mais recentes. Consegue detalhar mais um pouco esta matéria? A Autoridade da Concorrência tem sugestões, alterações concretas que poderão ser efetuadas ao nível de iniciativas legislativas? Ao nível da colaboração internacional, como é que a ADC coopera com outras autoridades europeias no combate a infrações transfronteiriças à concorrência? E, por fim, ao nível da comunicação com o público, com os consumidores e os direitos que lhe assistem, como tem sido efetuada? Considera que há literacia suficiente sobre a concorrência em Portugal? Sei que são muitas questões, mas terei disponibilidade para detalhar ou recordar mais uma ou outra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem até 6 minutos, apesar do Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada não terem gasto o tempo todo que lhe estava destinado. O Sr. Presidente tem até 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Vaz de Mé. São muitas as perguntas, de facto, e eu acho que tomei nota de quase todas. Peço-lhe desculpa se falhar alguma, porque as perguntas também, diria, são um pouco complexas. Ou seja, começando pelo relatório Leta e Draghi. O relatório Leta e Draghi são relatórios paradigmáticos, são fundamentais. O relatório Leta mais assente na necessidade de se aprofundar a dimensão do mercado interno. O relatório Draghi assente na competitividade da União Europeia. Os relatórios Leta e Draghi não são, eu diria, totalmente inovadores. Eles refletem já muitos estudos que tinham sido feitos no passado, nomeadamente a necessidade de se aprofundar a União do Mercado de Capitais, a necessidade de se aprofundar o mercado interno e a necessidade, de facto, que eu partilho totalmente desses relatórios, de se aprofundar a política industrial. Agora, a política industrial não é uma política prioritária em termos de quando comparada com a política de concorrência. Se a senhora deputada ler o artigo 173, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, verá, e está lá escrito, e estou a citar de cabeça, que a política industrial não pode prejudicar o funcionamento de concorrência dos mercados e, portanto, não pode prejudicar a concorrência. O que eu disse nessa entrevista, enfim, já foi há algum tempo, é que a política de concorrência trabalha lado a lado com a política industrial e, portanto, a política industrial não se pode esquecer da necessidade de assegurar também a política de concorrência, isto indo diretamente ao assunto, porque uma das questões que se coloca hoje em dia na União Europeia é a questão dos campeões europeus e alguns países, os campeões nacionais, em que procuram preconizar um modelo, enfim, de algumas empresas terem vantagens, enfim, através da subsidiação nacional / europeia, em comparação com outras. E, portanto, isto, a nosso entender, coloca de lado a política de concorrência e é nefasto, no final do dia, para a economia europeia. Há uma outra dimensão, Sr. Deputado, só permita-me algum esclarecimento. Nós, quando falamos de direito da concorrência, estamos a falar tipicamente da aplicação dos artigos 101 e 102 do Tratado, o Direito Nacional da Concorrência. A Autoridade da Concorrência não intervém diretamente na política de auxílio de Estado, do artigo 107 do Tratado. A política de auxílio de Estado surge de uma forma paradoxal, um pouco ao contrário da necessidade de uma política industrial uniforme. É justamente porque a política de auxílio de Estado distorce, de alguma maneira, a política industrial, e é por isso que a política de auxílio de Estado é definida pela Comissão Europeia e tem que ser previamente autorizada, a concessão de auxílio de Estado, pela Comissão Europeia, não é pelas autoridades nacionais. Portanto, as autoridades nacionais não intervêm nessa matéria. Agora, o que a União Europeia está a compreender é que tem a necessidade de se relançar economicamente, de relançar a inovação na União Europeia. A inovação, de facto, hoje em dia está a ficar um pouco para trás em termos de funcionamento dos mercados dentro da União Europeia, e é isso justamente que os relatórios Draghi e Letta preconizam, e que foi agora secundado com a chamada Bússola para a Competitividade, o chamado Competitiveness Compass, que foi publicado pela Comissão Europeia, que é o roteiro das medidas que a Comissão Europeia vai tomar para concretizar o que está nos conhecidos relatórios Letta e Draghi. Nessa medida, a política de auxílio Estado poderá vir a ser ou não mais flexibilizada, veremos, ela está inscrita no texto dos tratados, no artigo 107, mas isso não estamos a falar de direito da concorrência, estamos a falar de uma outra dimensão de política da concorrência europeia, à qual, neste caso, as autoridades nacionais não são convocadas a pronunciar-se diretamente. Nós, eventualmente, poderemos fazer recomendações à autoridade a esse propósito, mas não têm uma atividade de acompanhamento direto da política de auxílio Estado, como estava referido, e julgo que era a sua questão, nos relatórios Letta e Draghi. Quando eu disse que os relatórios Letta não são tábuas de lei, porquê? Há um ponto específico que eu explico, tem a ver com a abordagem no setor das telecomunicações. Não sou eu só que estou de acordo, houve um conjunto de autoridades europeias, 7 autoridades europeias, juntamente com a portuguesa, Portugal, Bélgica, Áustria, Suécia, Grécia, e peço desculpa se está-me a falhar alguma, mas que foi emitida uma declaração conjunta onde se pronunciaram sobre o setor das telecomunicações, no sentido de se entender que a abordagem do relatório Draghi, no relatório Letta, a esse propósito não se pronuncia, não será eventualmente aquela na qual nos revemos. E eu aqui poderia perder mais tempo a explicar o que é que se passa com o setor das telecomunicações, mas não é necessariamente evidente, ou não é evidente, que o modelo norte-americano, por exemplo, possa ser transplantado tal qual para a União Europeia em benefício de um maior investimento, de mais inovação ou de melhores preços no setor das telecomunicações. E, portanto, é nesse sentido que eu disse que o relatório Draghi não é uma bíblia e, portanto, pode ser criticado e foi criticado por esse comunicado conjunto, que está disponível também no site da autoridade, proferido por 7 autoridades, e houve outras autoridades que acompanharam justamente este comunicado. A razão é também muito simples, posso-lhe explicar porque é que temos 7 países, porque são os 7 países de média dimensão da União Europeia. Os grandes países também depois acompanharam, por exemplo, o Bundeskartell alemão depois também fez uma declaração onde se revia nesse relatório. Estou a ver o tempo. Justamente, processos legislativos em curso, regulamentação de mercados digitais, é preciso concretizá-lo em Portugal, está ainda por ser feito. Eu falei há pouco a revisão das diretivas sobre contratação pública, o regulamento sobre a inteligência artificial, o Data Act, o Data Governance Act, tudo legislação que está ou começou recentemente a entrar em vigor e que se intersecta com o direito à concorrência, e é preciso olhar para perceber como é que isto se vai desenvolver no futuro. Cooperação internacional, senhora deputada, existe a Diretiva 2019/1, que, a propósito das autoridades nacionais de concorrência, a chamada Diretiva SN+, que concretizou aquilo que é uma rede já formalizada no CELBRE, Regulamento 1/2003, que é a rede SN. Sempre que abrimos um processo de inquérito no âmbito, por exemplo, da aplicação do artigo 101 e 102, nós comunicamos isso para a SN, enfim, no contexto da Comissão Europeia que faz essa coordenação. O que eu lhe posso dizer de uma forma sintética é que há uma enorme cooperação, um enorme trabalho diário da excelente equipa na Autoridade da Concorrência, que dialoga com géneros europeias, com a Comissão Europeia, na investigação de casos, e fazemos diariamente. Última nota, comunicação com o público, não querendo, enfim, exceder o meu tempo, eu, quando iniciei as funções, lançamos logo comigo a campanha dos 20 anos, 20 cidades, em que vamos a cada cidade do país explicar o que é a concorrência. Por vezes temos muitas pessoas, por vezes temos menos pessoas. No entanto, cumprimos o nosso dever institucional de explicar às pessoas, de Bragança a Faro, do Funchal a Angra do Heroísmo, a Viana do Castelo, o que é a concorrência, e é assim que temos também comunicado, além de toda a transparência que temos na nossa comunicação por via do site e da informação e das notas que temos feito através da comunicação social. E peço desculpa, mas tempo não permite mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também estou a dar alguma tolerância para, precisamente, para fazermos todos um esforço para ficarmos melhor esclarecidos e, portanto, também lhe dei essa tolerância para poder responder às questões colocadas. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É uma intervenção partilhada também entre o Sr. Deputado Hugo Costa e o Sr. Deputado Carlos Pereira. Julgo que iniciará o Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado, faz favor. 6 minutos na totalidade, pelos dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ADC, no regresso também aqui ao Parlamento, já tivemos alguns debates conjuntos, e também quem o acompanha, toda a equipe da Autoridade da Concorrência, sublinhando naturalmente a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Consideramos a ADC um regulador muito importante a nível do crescimento económico e também das políticas públicas, nomeadamente ao combate aos cartéis e às posições dominantes, que são temas tipicamente que a ADC trata, e bem, porque naturalmente para termos mais crescimento económico temos de ter sempre política de concorrência. Aproveitava esta oportunidade para fazer algumas perguntas de mais temas setoriais. Um dos temas que já foi colocado tem a ver com a supervisão da contratação pública. A ADC compromete-se a reforçar a prevenção das práticas anticoncorrenciais, e a pergunta que lhe coloco é que resultados práticos é que têm existido em conjunto também com o trabalho com o EMPIC, com o Tribunal de Contas e da Autoridade da Concorrência neste tema importantíssimo para o nosso país. Depois, a nível dos mercados digitais e da sustentabilidade, bem sabemos que a inteligência artificial e também a sustentabilidade são os temas transversais, quer o cumprimento dos SGs, também a questão das novas questões da inteligência artificial, e a pergunta que coloco é como é que as questões da sustentabilidade estão hoje olhadas na área da concorrência, nomeadamente com os critérios de cumprimento dos ESGs, mas também a questão prática de como é que a inteligência artificial auxilia ou não o trabalho da concorrência e também na área da concorrência, porque obviamente hoje o mundo mudou muito com a inteligência artificial e temos que perceber qual é que é as respostas que temos sobre esta matéria. Depois, a nível das telecomunicações, esta comissão durante muito tempo acompanhou a área das telecomunicações, hoje não acompanha, mas obviamente o regulador setorial fará depois a audição na comissão respectiva, mas a nível de concorrência é nesta comissão. E as comunicações no último ano, segundo os dados da Anacom, aumentaram 4,5%, e também olhar como é que se percebe, como é que olha para este mercado, como é que olha para o mercado das telecomunicações, que é um mercado com grande impacto no custo de vida das pessoas. A evolução dos preços, segundo o relatório da Anacom de maio de 2025, os preços aumentaram 0,4% face ao mês anterior e uma variação anual de 4,5%. E obviamente isto tem impacto na vida das pessoas e a concorrência tem de olhar para o tema. Bem sabemos que temos novos operadores, que também houve aqui matérias muito importantes que também que impediram compras e que também o resultado que isto já foi aqui abordado, mas gostávamos também de falar sobre este tema relevante, que é as telecomunicações. Depois, a questão da energia, também para nós um tema relevante, o conhecido processo dos COMEC, mas, e também o recurso da EDP Produção ao Tribunal Constitucional, que é um tema que apareceu na comunicação social, tentar perceber como é que está este tema relevante, até porque é um tema que o Parlamento já no passado acompanhou de forma muito, muito perto, nomeadamente com a questão dos COMECs, com a questão da EDP Produção, e olhar como é que esse tema está a ser tratado, porque há uma condenação em tribunal e há vários recursos, perceber como é que este tema está a ser tratado. Outro tema que para nós é relevante, também na área da energia, está relacionado com o gás engarrafado. Perceber, é um tema que tem existido muitos debates públicos sobre o tema, o próprio Governo tem tentado legislar sobre o tema, o Partido Socialista veio propor também na última legislatura preços máximos para o tema, outros partidos têm colocado também o tema dos preços máximos, nomeadamente a nível de preços máximos a nível do que é a rentabilidade dos lucros máximos que as próprias empresas podem ter. Existe muito debate público sobre este assunto, com grande impacto na vida das pessoas, porque naturalmente são as pessoas mais afetadas que acabam por ter mais dificuldades a pagar estes recursos, por isso questionava o que é que a Autoridade da Concorrência tem feito sobre o tema do gás de botija e passava ao meu colega Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, tem cerca de minuto e meio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Presidente do Jurado da Concorrência e quem o acompanha. Queria dizer e ser muito franco, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a atividade da Autoridade da Concorrência num setor crítico em Portugal, como é o caso dos transportes marítimos, tem sido absolutamente desolador. E o exemplo disso tem a ver com aquilo que se passa nas regiões autónomas, na Madeira e nos Açores. Eu parece-me que não é preciso ser especialista em regulação para perceber que o que se passa na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores é, naturalmente, uma prática de anticoncorrência e, em muitos casos, abusiva, impedindo que haja, obviamente, os melhores preços para os consumidores. Há um controlo sobre todos os elos da cadeia logística no que diz respeito às regiões autónomas, desde o porto, o navio, o transitário, o armazém, o camião, tudo isso é absolutamente controlado, e eu julgo que o Sr. Presidente conhece essa situação. E eu trouxe este tema a propósito de uma notificação que a Autoridade da Concorrência teve por causa de uma aquisição, mais uma aquisição do Grupo Sousa a um transitário, a Tirgal, que, curiosamente, também tem a sua atividade desde 1985, precisamente para as regiões autónomas, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. E, portanto, nós estamos perante uma situação que é complexa, que dura há muito tempo, dos quais a Autoridade da Concorrência já foi alertada por vezes sucessivas. Julgo que até chegou a ter, ou pelo menos chegou a dizer que teve intervenção junto do Governo Regional sobre determinadas matérias, enfim, não conheci os pormenores nem as consequências, mas a verdade é que, no fim do dia, o resultado é sempre o mesmo. Nós temos uma situação complexa, difícil, começou por ser na região autónoma da Madeira, é hoje também na região autónoma dos Açores, e é, obviamente, nefasta para aquilo que é o interesse das regiões, que precisam, naturalmente, ter preços mais baixos, precisam ter mercadorias mais baixas, porque estão submetidos a um monopólio que é, do meu ponto de vista, absolutamente inaceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, até 6 minutos para responder às questões colocadas. Sei que não é fácil, mas sei que também vai fazer um esforço.
Eu tenho o maior gosto em estar nesta comissão e, Sr. Presidente, eu estarei o tempo que for preciso. Isto é limitado pelo Sr. Presidente, mas por mim, porque são...
Eu também darei alguma tolerância.
As duas questões são muito interessantes e eu poderia, enfim, despender mais tempo do que aquilo que me é concedido, mas farei com todo o gosto. Sr. Deputado, o Costa, e tentando tomar boa nota das questões muito pertinentes que me colocou, contratação pública, eu creio que é em linha com a questão que já tinha sido colocada anteriormente, advocacy e enforcement. O ano passado aplicamos uma coima no valor de 48 milhões de euros no âmbito do cartel dos laboratórios que afetavam entidades públicas. E, portanto, em termos de advocacy, plataforma eletrónica, uma novidade que temos e que estamos a articular com o INPIC, permitindo com sofisticada tecnologia, com recursos à inteligência artificial, ir buscar os dados do portal básico, quer os que estão públicos, quer os que não estão públicos, identificar padrões de comportamento e perceber onde é que esses padrões estão mais desalinhados para, a partir daí, iniciar processos de investigação. Portanto, resultados práticos. Segunda questão, recurso à inteligência artificial. Nós temos agora 3 plataformas novas, o Screen IT, o Detect IT e, está-me a falhar a terceira, o Screen, o Detect e... Screen, o Detect e o Web Scraping IT, e que nos permitem, com essas 3 plataformas, recurso à inteligência artificial, melhorar muito e, por exemplo, em termos de práticas de gun jumping, isto é, operações que não são notificadas à autoridade, mas que deviam ser, perceber quando é que se verificam essas situações e detectar e atuar, quer sancionando essas situações, quer depois na apreciação das operações que não são notificadas. Em termos de novos desenvolvimentos de inteligência artificial, nós estamos muito orgulhosos da autoridade que temos feito do trabalho a esse nível. Tivemos o prémio para o melhor estudo de advocacy a nível mundial o ano passado no Brasil, no conjunto das redes internacionais de concorrência. Nós temos um issues paper sobre inteligência artificial generativa, que, enfim, convido todos os deputados a verem, que está disponível no site, e que seguiu depois um conjunto de short papers, enfim, do departamento dirigido pela doutora Marta Rocha, quer sobre o impacto da inteligência artificial generativa no chamado open access, quer ao nível depois da cloud, quer ao nível nos mercados laborais. Esse será publicado em breve, porque há de facto questões que preocupam muito, não apenas as autoridades, enfim, a nossa autoridade em Portugal, mas as autoridades europeias e a nível mundial, no sentido de saber se a inteligência artificial generativa não poderá trazer problemas semelhantes àqueles que foram colocados pelos mercados digitais há 15, 20 anos atrás e que eventualmente depois não conseguimos a tempo corrigir e que agora estamos a tentar fazer por via de novos instrumentos, como o DMA ou continuando a aplicar o direito à concorrência, em particular o artigo 102. Sustentabilidade ambiental, Sr. Deputado, a autoridade também, eu tenho muito orgulho na equipa que presido, fez um estudo, umas linhas de orientação para as empresas sobre a articulação entre sustentabilidade ambiental e concorrência, prevenindo práticas chamadas de greenwashing, em que as empresas celebram acordos entre elas que nada têm de sustentabilidade ambiental e que podem ter impactado a concorrência, diferenciando daqueles que podem, de facto, beneficiar, e, de uma forma pedagógica, a autoridade também publicou um estudo sobre esta matéria. Telecomunicações, Sr. Deputado, o ano passado eu referi na minha intervenção inicial caso da Vodafone Novo. A autoridade proibiu aquela operação, foi a primeira proibição da operação em 6 anos. Nós estamos também muito satisfeitos com a análise rigorosa que entendemos que fizemos. A decisão tem cerca de 500 páginas, também convido a ver. Nessa sequência, dados públicos, informação pública, apareceram duas empresas interessadas no Novo. Recordo-me quando passado estive nesta comissão e que alguns deputados estavam em pânico porque a Novo ia despedir pessoas, iam ficar de pessoas desempregadas, que o setor ia sofrer, de facto, consequências muito nefastas. Pelos vistos, não. Temos 4 operadores a atuar. Aqui terá que recolher dados do setorial quanto aos preços, e portanto, e é um setor que continuamos a acompanhar de perto. Enfim, não lhe posso revelar toda a atividade da autoridade por questões de sigilo, mas estamos sempre muito focados neste setor das telecomunicações, que é de facto um setor central em termos de funcionamento da atividade económica. Caso dos COMEC, o Sr. Deputado pergunta-me o ponto da situação, de uma forma muito sintética. A autoridade, enfim, a decisão foi confirmada no caso dos COMEC. Houve um despacho do Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão que declarou o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal da Relação e, portanto, e não verificação da prescrição. O caso supostamente terá transitado em julgado. Depois houve o recurso para o Tribunal Constitucional. A nosso entender, enfim, o recurso não fará muito sentido, uma vez que já houve a declaração de trânsito em julgado. No entanto, a questão está ainda no âmbito do Tribunal Constitucional. O prazo de prescrição não irá acontecer tão cedo, ainda, enfim, termina daqui a 2 anos, e, portanto, supostamente, nós entendemos, estamos muito confortáveis que a decisão será favorável à autoridade, como já foi declarado, que o caso irá transitar em julgado e irá ser concluído a breve prazo, enfim. Quanto à questão do gás engarrafado, procurando seguir tudo aquilo que disse. A autoridade já emitiu recomendações no passado, em 2017, sobre gás engarrafado, e uma dessas recomendações foi no sentido de conferir o Estatuto de Interesse Público às instalações de armazenamento da Prafita e Sines, e o que veio a ser implementado. E recomendamos também a harmonização dos redutores do gás. Temos feito também um trabalho muito grande no que diz respeito quer ao setor da eletricidade, quer de gás natural, setor energético, nomeadamente em termos da necessidade de se assegurar uma maior liberalização dos setores, enfim, e também aqui novamente, por questões de tempo, não consigo estar a detalhar todos estes pontos. Quanto à questão dos transportes marítimos, Sr. Deputado Carlos Pereira, e permita-me que considere a sua indicação totalmente injusta de que a autoridade não atuou. A autoridade atuou, nomeadamente, em sede de operações de controle de concentrações, referiu aí no caso do Grupo Sousa, determinou a existência de compromissos. Numa operação de concentração não se reestruturam mercados, isso é a regulação setorial. A atuação da autoridade em sede de operações de concorrência atua relativamente às empresas notificantes, e, portanto, nós não podemos reestruturar o mercado. Determinamos compromissos muito rigorosos, comportamentais. O Grupo Sousa comprometeu-se a desinvestir a participação metida no capital social do Terminal de Santa Apolónia, eliminando qualquer ligação estrutural entre os dois terminais concorrentes. A Ilepor e o Grupo Sousa vincularam-se a garantir condições tarifárias a aplicar pela Sotagos, no sentido de garantir que as condições aplicadas aos concorrentes do Grupo Sousa não sairão deterioradas, enfim, e não quero estar a elencar todos os compromissos, e no domínio ainda dos transportes marítimos, isso é de advocacy, a Autoridade da Concorrência fez recomendações quanto à cabotagem marítima para as ilhas no âmbito do projeto Autoridade da Concorrência, OCDE. Não nos peçam, é para ser regulador setorial, que isso não somos, deputado. E eu creio que com isto já excedi o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excedeu-se, sim, senhor, mas foi com a tolerância da mesa para que pudesse responder às questões colocadas. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Deduzo que o Sr. Deputado Miguel Rangel queira usar a palavra. Sr. Deputado, conforme anunciei, 4 minutos para efeito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os restantes deputados e agradecer a disponibilidade da equipa da Autoridade da Concorrência em estar aqui hoje presente, a qual cumprimento na pessoa do professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues. A Autoridade da Concorrência tem uma função, no nosso entender, absolutamente fundamental na fiscalização e na regularização das boas práticas da economia de mercado e de livre concorrência. Estes são princípios basilares do liberalismo e da democracia saudável, pelos quais saúdo o vosso empenho, o vosso trabalho e toda a vossa dedicação. Como escrevem no vosso relatório, a política de concorrência pode promover um desenvolvimento económico que se baseia no mérito, proporcionando mais inovação, escolha e oportunidades para todos. Em concreto, num contexto em que é prioritário promover o crescimento económico, a concorrência pode contribuir de forma decisiva para esse objetivo. Aquilo que nós achamos é que todos os partidos, sobretudo aqueles mais estatistas, tanto à esquerda como à direita, poderiam implementar um pouco mais esta visão e deixar o mercado funcionar sem insistir em medidas que vão apoiando ou que vão sustentando, que vão defendendo, que inevitavelmente acabam por intensificar o dedo pesado do Estado nos vários setores da economia. Mas focando-nos agora no plano de atividades, surgem várias perguntas, nomeadamente quando mencionam que continuará a ser implementada a estratégia de Data Analytics and Intelligence no âmbito das atividades de investigação e de estudos e acompanhamento de mercados. E aqui a pergunta que vos deixo é: como é que é medido o impacto económico real das intervenções que têm promovido, seja ele na redução dos preços, seja ele no aumento da eficiência dos mercados? Como sabem, a Iniciativa Liberal defende que o Estado deve cingir-se às suas funções essenciais e quando isso não acontece, a concorrência, pelo menos no nosso entender, é muitas vezes distorcida por essa intervenção. O que gostava também de perguntar é quantas investigações iniciadas pela Autoridade da Concorrência nos últimos anos, incidiram sobre barreiras à concorrência resultantes de políticas públicas e regularização setorial, e ainda se é algo que prevém desenvolver nos próximos 4 anos. Relativamente ao vosso orçamento, notámos que houve uma diminuição comparativamente com o deste ano, mas, no entanto, planeiam melhorar ou intensificar um conjunto de áreas como a detecção de práticas ilícitas, a criação de equipas multidisciplinares de investigação, tudo áreas que nos parecem importantes. A pergunta que se coloca e que se lhe parece, é que se lhe parece responsável reduzir o orçamento à vossa entidade ou se considera que, com o recurso à modernização e à tecnologia disponível, sendo ela e quando usada de forma inteligente, se esta redução orçamental não representa um entrave à melhoria do serviço prestado à Autoridade da Concorrência. Ou seja, se com o recurso a todas estas ferramentas é ainda assim possível reduzir o orçamento, melhorando e intensificando a vossa atividade e os vossos objetivos. O que, se for o caso, é um excelente exemplo para toda a administração pública. Finalmente, no âmbito internacional, gostaria de lhe perguntar de que forma garante que a cooperação internacional não resultará numa harmonização excessiva que pode condicionar a implementação de soluções a nível nacional que comprometam o desenvolvimento e o crescimento económico do país, que está, como sabe, longe de estar ao nível de outros países europeus. E é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, até 4 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado. Eu também vou tentar acomodar as minhas respostas no tempo previsto. A primeira pergunta do Sr. Deputado Miguel Rangel diz respeito a Data Analytics, que eu bem percebi, e, portanto, o que é que temos feito a este nível? Eu também respondi anteriormente ao Sr. Deputado Costa, portanto, com as plataformas que temos desenvolvido, com a contratação de novos cursos em matéria digital, que tem permitido, de facto, reforçar muito a atividade da autoridade. Hoje em dia, as práticas anticoncorrenciais não são práticas tradicionais, os cartéis não são como antigamente feitos num bar com uma cortina de fumo, são feitos em ambiente digital e, para isso, a autoridade tem que se dotar também de tecnologia digital e é isso que temos feito para poder investigar e sancionar quando assim se verifica. Pergunta-me quanto ao impacto económico real. Eu creio que o impacto económico real é sentido todos os dias, diariamente, de todos os cidadãos. Quer, repare, ao nível de controle prévio de concentrações, já há pouco falei do setor das telecomunicações, onde creio que nós contribuímos com a nossa atividade do ano passado para termos um setor mais competitivo, mais concorrencial e, portanto, melhor para os consumidores, quer ao nível da atuação que temos em sede de enforcement, quer com o que isto representa em termos pedagógicos para alerta para as empresas, para a necessidade de cumprirem com o direito à concorrência. E hoje em dia, de facto, as empresas estão muito mais conscientes da necessidade de respeitar o direito à concorrência, tendo para isso desenvolvido programas de compliance muito robustos e que, no final do dia, permitem, de facto, que todos beneficiemos com a existência do direito à concorrência. O senhor deputado perguntou-me quanto a políticas públicas, se eu bem percebi, não é? Repare, quanto a políticas públicas, não estamos a falar do domínio de investigação de práticas anticoncorrenciais. Estamos a falar do domínio de análise de eventuais barreiras legais, barreiras à entrada que podem surgir, em que a intervenção da autoridade é feita por via de recomendações. E aí temos feito inúmeras recomendações, dezenas, eu diria. Todos os dias, todas as semanas, nós fazemos essa análise e contribuímos. Eu acabei de lhe dar um exemplo, que acho que é um exemplo, de facto, muito ilustrativo e que foi muito referenciado, inclusive, a nível internacional, foi o estudo sobre a mobilidade elétrica. Foi um estudo que teve cerca de 170 contributos da sociedade civil e em que a autoridade fez um conjunto de recomendações dirigidas não apenas ao governo, mas também às autarquias locais que têm vindo a ser acolhidas. E, portanto, eu referi há pouco no setor bancário, enfim, mas volto a sublinhar, não estamos a falar de investigações de práticas anticoncorrenciais, estamos a falar do contributo para termos um ambiente mais concorrencial que é dado pela autoridade em sede do chamado de advocacy. Depois falou-me da redução do orçamento. Eu creio, Sr. Deputado, eu não tenho ideia que o orçamento seja reduzido. Há uma questão, é que no orçamento da autoridade agora deixaram de estar contabilizadas as receitas com a arrecadação de coimas. Desde 2022, a arrecadação de coimas não reverte para a autoridade. E, a meu ver bem, já ano passado tive a ocasião de dizer isto nesta mesma comissão. E, portanto, o orçamento da autoridade, também, Sr. Deputado, é, no modelo português, um modelo particularmente feliz. E eu acho que é um modelo de sucesso até a nível internacional, porque o nosso orçamento baseia-se na contribuição dos outros reguladores setoriais, que contribuem com 6,25% do seu orçamento para a autoridade, o que permite assegurar alguma estabilidade no orçamento. E, portanto, eu não tenho esses dados que houve redução do orçamento, a não ser, se calhar, por essa via das coimas, enfim, mas que é uma receita que eu acho que não deve ser contabilizada. Mas, enfim, última nota, conta à harmonização internacional que falava, relação. Repare, a harmonização internacional, se quiser, a nível europeu, ela existe totalmente, não é? Nós estamos na União Europeia, a Autoridade da Concorrência, desde a sua criação e desde o célebre Regulamento 1/2003, da possibilidade que a partir de então ficou concretizada da aplicação descentralizada do direito da concorrência, aplica direito europeu. Para ter uma ideia, 85% das decisões de aplicação do artigo 101 e 102 do Tratado, 85% é feita a nível nacional pelas autoridades nacionais, não é pela Comissão Europeia. E, portanto, nós aplicamos direito europeu e, como tal, tem que haver cooperação a nível europeu. Estamos a falar a nível internacional e eu acho que aí é um dos aspectos, para meu ver, mais fascinantes do direito da concorrência. É que nós conseguimos ter um diálogo entre 140 jurisdições a nível global que aplicam o direito da concorrência de uma forma, eu diria, muito semelhante. E, portanto, a harmonização existe. A figura do abuso de posição dominante é estudada e analisada do ponto de vista económico e, eu diria, do ponto de vista jurídico, da mesma forma em 140 jurisdições. Portanto, essa harmonização já existe. Não existe harmonização procedimental, não existe, depois, uma visão de alguns países de criminalizar o direito da concorrência ou não. Nós não temos essa visão em Portugal, enfim, mas também era um tema muito fascinante que eu gostaria de estar aqui a conversar com os seus deputados, mas também não tenho mais tempo, espero ter respondido, mas se o deputado fico também. Mas aí depois depende um pouco de tal redutora, porque algumas há uma redução, por exemplo, no caso da ANACOM houve uma redução, outras houve um aumento, mas de toda forma no final do dia há alguma estabilidade em termos orçamentais que até agora, Sr. Deputado, não tem impactado no funcionamento cotidiano da autoridade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, terminamos o tempo destinado às respostas ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que cabe agora a vez ao Sr. Deputado Filipe Sousa, da JPP, que tem 2 minutos para efeito. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sou Presidente da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado pela sua explanação, foi muito, muito esclarecedora. Mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar aqui uma questão muito, muito direta e que tem a ver com o seguinte. Portanto, no ano de 2017, a Comissão, o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República solicitou esclarecimentos à Autoridade da Concorrência sobre as ligações aéreas entre a Madeira ou entre o continente e a região autónoma da Madeira. E na resposta dada pela Autoridade da Concorrência, faz aqui coloca aqui algumas questões e algumas dificuldades, e desde logo falava na complexidade da estratégia de preços das companhias aéreas, com várias tarifas, que tornava, na altura, difícil estabelecer uma cooperação de preços. Mais à frente dizia também que a comparação de preços era ainda dificultada pela utilização de preços médios dos voos disponibilizados pela ANA, uma vez que não disponham de dados de preços desagregados pelo tipo de serviço ou tarifário das companhias para a rota em análise. Portanto, e hoje faço esta pergunta muito, muito sincera, partindo do princípio que a Autoridade de Concorrência tem acompanhado este problema, precisamente saber se tem acompanhado mesmo estas tarifas, porque ainda hoje tenho que marcar presença na Assembleia na próxima semana, uma viagem está perto dos 600 euros. Portanto, o que torna manifestamente complicado, nem falo por mim, mas falo por um qualquer residente na ilha, Madeira ou Porto Santo, portanto, se deslocar até ao território continental. Portanto, logo aqui essa pergunta direta. E também saber-se, porque falou-se aqui de meios técnicos e humanos, se a Autoridade da Concorrência tem meios técnicos e humanos para desempenhar o seu, com eficácia o seu mandato, e quais são as áreas em que a Autoridade da Concorrência tem mais dificuldade em intervir, se é que existem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, com as respostas que o Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues vai dar agora, terminamos a primeira ronda. Vamos ter uma segunda ronda, porque eu já tenho inscrições, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto vamos ter segunda ronda. Eu pedi aos grupos parlamentares, se porventura se quiserem inscrever, eu estarei atento, para o fazerem no decurso das respostas que o Sr. Professor vai dar, para podermos melhor organizar os nossos trabalhos. E aproveito este momento para informar que, a seguir a esta audição, vamos ter a nossa reunião ordinária, com uma significativa ordem do dia, mas que estou certo, daremos conta, e vamos ter ainda a nossa reunião de mesa e coordenadores, logo de seguida também, eventualmente com algum pequeno intervalo, se as senhoras e os senhores deputados assim entenderem. Sr. Professor, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Filipe Sousa pelas questões que colocou. Começando pela questão relacionada com a rota Lisboa-Funchal, do ponto de vista da análise da Autoridade da Concorrência, essa análise é feita tipicamente rota a rota, nomeadamente em sede de operações de concentração, e portanto, quando, por exemplo, numa operação de concentração se analisa eventuais questões concorrenciais entre duas ou mais empresas, olha-se de facto rota a rota, também para a questão dos slots, para a questão da disponibilidade para essas rotas. E no caso Lisboa-Madeira, obviamente nós estamos sempre atentos e a analisar das eventuais práticas anticoncorrenciais que podem ou não existir. Quanto à política de preços que cada empresa define, nós não intervimos, não podemos intervir na política de preços, podemos intervir caso se verifique essa política de preços, é determinada por coordenação com outras empresas, ou se verificar eventualmente alguma, no limite, prática de abuso de posição dominante. Mas devo referir que em 2017, a Autoridade da Concorrência analisou as condições de concorrência que existiam nos voos na rota Lisboa-Funchal, entre os operadores. Essa análise, como o Sr. Deputado há pouco referiu, decorreu de uma queixa concreta de eventual cartelização que poderia existir. A Autoridade, em 2017, fez uma análise e não concluiu nesse sentido e, portanto, não concluiu pela existência de um cartel. Mas, no entanto, se existir algum indício nesse sentido, obviamente que iremos atuar e os deputados sabem que atuaremos de forma energética caso tal suceda. A segunda questão que o Sr. Deputado colocou, quanto aos meios técnicos e humanos da Autoridade, os recursos são sempre limitados. e, portanto, nós queremos sempre ter pessoas, mais recursos financeiros, mais recursos humanos, tecnológicos. Eu devo dizer que a autoridade é dotada de um quadro de pessoas de excelência, pessoas profundamente motivadas. Temos estado a investir em novas tecnologias, como disse há pouco, em novos recursos, e, portanto, eu diria que vivemos com o que temos, vivemos bem, creio que fazemos um trabalho de excelência. Poderíamos eventualmente dar mais, mas não podemos ter um discurso de lamentação, temos é ter um discurso de motivação e de fazer mais e melhor com aquilo que temos, e as pessoas da autoridade fazem muito, felizmente, e fazem bem ao serviço do país.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos assim a primeira ronda, vamos dar início à segunda ronda. Eu julgo que só tenho uma inscrição, não há mais nenhuma. A única inscrição que tenho é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Pereira. Porque o Sr. Deputado tem 2 minutos e o Sr. Professor tem 2 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência as respostas que deu sobre a minha questão. Eu gostaria, aliás, se possível, de solicitar que, de alguma maneira, fossem distribuídas as medidas que foram impostas pela Autoridade da Concorrência a esse respeito, e também já agora uma outra pergunta seria basicamente se tem sido feito o acompanhamento da aplicação dessas medidas e em que ponto de situação é que essa aplicação está feita. Eu queria também dizer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que, naturalmente, eu não tenho nenhuma pretensão que a Autoridade da Concorrência estruture qualquer mercado, faça a estruturação de mercado. A única pretensão que eu tenho é aquela que é, de facto, a função da Autoridade da Concorrência, que é garantir que a estrutura de mercado não tenda para monopólio e que ela não prejudique, de alguma maneira, os consumidores. E essa é a única preocupação das minhas perguntas, e eu insistirei nelas, porque, sinceramente, no que diz respeito ao caso dos transportes marítimos para a região Autónoma da Madeira em particular, eu julgo que nós estamos perante uma situação grave, difícil, e apesar das recomendações que a Autoridade da Concorrência efetuou, eu continuo a achar que é preciso uma intervenção mais musculada, no sentido de garantir que, na verdade, das duas uma, ou que haja de facto uma redução efetiva de preços, coisa que ainda não se verificou, se ela aconteceu, e peço que o Sr. Presidente possa de alguma maneira demonstrar, mas perante aquilo que é a dimensão avassaladora de um único operador na região, como disse há bocadinho, que verticaliza toda a operação desde o porto até o camião, passando pelo transitário, pelo armazém, etc., eu acho que é preciso, na verdade, cuidados suplementares nesta matéria. E, portanto, quando nós vemos que a operação portuária na Madeira está sobre um regime de monopólio, até fora, como sabe, da legislação, porque não tem nenhuma concessão, é um regime jurídico que não é singular, digamos assim, não existe nenhum no quadro do país, e, portanto, era preciso avaliar isso mesmo. E depois tem o transporte marítimo, os fretes, como se costuma dizer, com 6 navios, mas no caso da Madeira tem o domínio total. Tem também a questão da logística, armazéns do Caniçal, em Ponta Delgada, em Alverca, em Matosinhos, em Lisboa, tem o transporte rodoviário de mercadorias, tem o serviço de logística contratual e distribuição, e tem o transitário, do qual esta notificação que eu referi da Tirgal ainda vai robustecer mais este domínio, digamos assim, sobre o setor. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente, esta é uma preocupação legítima de quem olha para a estrutura de mercado que hoje está na região, para quem observa a verticalização total daquele setor e que se preocupa com o facto de a região estar dependente de um único operador no que diz respeito ao transporte de mercadorias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tenho 2 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E se porventura tiver alguma questão que entenda que não teve o devido tempo para esclarecer, com a compreensão de todos, mas também é bem de todos, eu dar-lhe-ei algum tempo e alguma tolerância para que o possa fazer, pois é do interesse seguramente de todos e, sobretudo, de quem nos acompanha. Faz favor.
Muito obrigado. Eu ouvi com toda a atenção as questões e os comentários do deputado Carlos Pereira e, obviamente, que as tenho na maior das considerações. Começando pela primeira questão, quanto à informação, quanto aos compromissos assumidos, devo dizer só, essa informação é totalmente pública, refere-se à operação de concentração 82/2023, está publicada no site da autoridade, mas de toda a forma, e não querendo abusar da paciência dos deputados, eu posso lhe dizer, os compromissos que envolveram compromissos de natureza estrutural e de natureza comportamental, o que muitas vezes não é frequente, tipicamente, enfim, nós preferimos a definição de compromissos de natureza estrutural em operações de concentração concentração, mas a verdade é que muitas vezes isso não é possível e, portanto, os compromissos têm sido de natureza comportamental. Neste caso concreto, envolveram quer compromissos de natureza estrutural, quer comportamental. Estrutural, em termos de desinvestimento, o Grupo Sousa comprometeu-se, então, a vender a participação detida no terminal de Santa Apolónia, eliminando qualquer ligação estrutural entre os dois terminais concorrentes existentes em Santa Apolónia, tratava-se de uma aquisição em Lisboa. E, por outro lado, em termos comportamentais, vincularam-se a garantir condições tarifárias aplicadas aos concorrentes no transporte marítimo. Estes compromissos são naturalmente verificados pela Autoridade da Concorrência, são verificados pela Autoridade da Concorrência e, se não forem respeitados, podem determinar a obrigação de desmantelamento da operação. E, portanto, a autoridade não hesitará, neste caso, se verificar que esse conjunto de compromissos, é um conjunto vasto, e não quero também estar a aborrecer o seu deputado, se não forem respeitados, a autoridade pode determinar, tem esse poder, a reversão da operação de concentração realizada. O Sr. Deputado falou-me de problemas, de facto, de integração vertical, e esses problemas preocupam sempre a autoridade, em qualquer setor, porque muitas vezes com a integração vertical surgem problemas concorrenciais. A região autónoma da Madeira tem sempre uma questão, que é a circunstância de ser uma economia insular. Há sempre questões mais delicadas em economias insulares, estudadas a nível global, questões concorrenciais. A Autoridade da Concorrência tem feito, de facto, recomendações, como eu já disse, em termos de transportes marítimos, fez a recomendação contra a cabotagem marítima num projeto que envolveu a OCDE. Temos feito essas recomendações. Na região autónoma da Madeira, devido a que há investigações em curso que envolvem outros setores também na região autónoma. Obviamente estaremos sempre disponíveis para ouvir se houver eventuais indícios de outras práticas anticoncorrenciais. E o que também temos feito é ao nível, novamente, ético e de recomendações. Volto a dizer, se o deputado não me leva mal, é que nós somos autoridade da concorrência, não somos autoridade de regulação setorial, no domínio de transportes, setor de energia ou assim, e portanto, nós atuaremos sempre que verificamos que há indícios de práticas anticoncorrenciais, sempre verificamos que há barreiras que podem ser eliminadas e que podemos fazer alguma recomendação nesse sentido, mas depois há um trabalho que deve ser feito por outras entidades e que nós não o fazemos. Mas escutando sempre com atenção tudo aquilo que o Sr. Deputado disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu podia elaborar um pouco mais, mas também não quero abusar da paciência dos Srs. Deputados. Para mim seria um gosto ficar aqui o resto da tarde a falar com os Srs. Deputados. Mas...
Era só para pedir ao Sr. Presidente se podia repetir o número da recomendação, porque eu não apanhei.
Não se trata de uma recomendação neste caso. Portanto, a operação de concentração foi 82/2023. Devo dizer que, aliás, o meu papel está com uma grelha de 2013, mas é 2023, porque eu já estava na autoridade. A recomendação quanto aos transportes marítimos... É o Plano de Ação 2018 da OCDE.
Ok. Portanto,
quanto aos transportes marítimos. A operação Sotagos, Terminal de Contentores de Santa Apolónia, 82/2023. Devo, aliás, uma nota lateral, foi uma operação de bastante complexidade. Nós demoramos na autoridade uns largos meses a fazer essa análise e a perceber todo o setor de transporte marítimo para a região autónoma da Madeira. Foi uma operação que passou a fase 2, fase de investigação aprofundada. Não é habitual, em cerca de 100 operações por ano, no passado tivemos 93, passaram-se 7 investigação aprofundada, creio que foram 7, peço desculpa, por, sim, 7, uma de chumbo, e esta foi uma das que passou e que motivou uma decisão com compromissos, também não é habitual, mas é o trabalho que temos que fazer e que foi feito neste caso concreto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor, Sr. Presidente, eu queria agradecer em nome de todas as senhoras e todos os senhores deputados os contributos que nos trouxe nesta audição regimental. Vamos seguramente, ao longo da legislatura, encontrarmos mais vezes. Esta audição, conforme disse no início, já devia ter sido realizada. Foi-o agora, pelas circunstâncias que sabemos, mas sempre a tempo, sempre útil e sempre importante também para o nosso trabalho e para o esclarecimento da população e dos portugueses que nos acompanham. Portanto, queria agradecer-lhe assim à equipa que o acompanha. Muito obrigado. E dar-lhes as boas-vindas, uma vez mais, e desejar bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, eu sugeria talvez uma pequena interrupção de 5 minutos, se estiverem de acordo, e de seguida iríamos retomar os trabalhos, de imediato, 5 minutos, no máximo, com a ordem do dia, que ainda é significativa. Muito bem, 5 minutos de interrupção. Muito obrigado.